começando mais uma vida muito boa. Caraca, enrolei. Esse podcast extra, exclusivo. Pra você que é assinante do 99 Vida, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurandir Filho, estou aqui Felipe Mesquita.
Sim, sou eu.
Evan de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi. Meu Deus.
Sad boy.
Muito bem, estamos aqui para mais um 99 Vidas bônus. Esse podcast feito exclusivo para você. E vamos responder perguntas. Temos aqui perguntas. Ô, Felipe, a gente tinha perguntas que a gente tinha guardado, lembra?
Maravilhoso, Jurandir. Bom que você lembrou. Temos duas perguntas que eu guardei um bônus que a gente fez pra gente responder quando tivesse os quatro. Porque são perguntas aqui que envolvem os quatro. Vou começar com a do Thiago Mursa.
Pois não.
Que ele fala aqui, tem uma pergunta que talvez nunca tenha sido perguntada. Qual de vocês é o mais mentiroso na hora de contar as histórias?
Jurandir Filho, ué.
Caraca, eu?
100%.
Sim. Eu não. Eu só conto histórias reais.
O Jurandir tem uma vibe pescador mesmo, muitas das vezes.
Não assim, é, não quer dizer que é 100% mentiras. Mentira, mas aquela boa exagerada.
É, sim. Tipo.
Não, eu dou uma floreada pra dar, né? Eu dou uma romantizada no negócio, né?
Tem a clássica do cartucho do Donkey Kong dentro.
Exato,
do jogo.
Exato, dentro.
Fisicamente impossível, né? Fisicamente impossível.
Não é fisicamente. Teve um ouvinte que mostrou que era possível. Ele abriu e mostrou em vídeo que dava pra colocar um cartucho pra gente lá dentro.
Qual é o ouvinte? O Durangir?
Durangigílio.
Durangigílio.
Mas o Bruno tem uma muita história suspeita também.
O Bruno também é tem pescadorzinho pra caralho.
Qual?
Todas, que todas. Você dançava, você não sei quem te dizia no shopping.
É, o Bruno é bar de sábado à noite. Shopping,
essa
Bruno
aí também
não
sei é. O quê.
Essa do shopping, mano, claramente fique, caralho.
História de A.
De eu dançar? Por que que eu inventei?
Do dançar eu não entendi também, não.
Ele falou que ele era um puta de outra volta,
né? Tu disse que era o Patrick Swayze de Osasco.
Já dançou no El-Chan? Várias lorotas, porra.
É.
Caraca, vocês estão
inventando. Já dançou no El-Chan.
Quando teve o concurso da Sheila Carvalho, eu quase me candidatei.
Seu parceiro da Sheila. Inclusive, tem uma treta, né, da Sheila com... Sheila falou em algum podcast que ficou com o Jacaré e o pessoal ficou tentando insultar a esposa do Jacaré.
Por quê? Oxi.
E aí a esposa do Jacaré, gente, isso aqui aconteceu...
30 anos atrás.
Muitos anos atrás, não tem esse papo.
Nem existia ainda,
né? Jacaré, que agora é cidadão canadense, né?
Olha.
Parabéns.
Jacaré no seco. Anda. Qual é a outra pergunta? Ô, Felipe.
Essa aí foi fácil.
Achei que ia ter mais...
Achei que ia ter mais...
Você quer render?
Não teve, né? Não teve, todo mundo concorda que é o Jurandir, né?
Exato.
Caraca!
A outra pergunta é do... Esse cast mereceu 99 vidas? Ouvinte clássico dos comentários aí. Tá falando, eu estou maratonando os bônus novamente. No bônus 3, eu perguntei qual o Juju Supremo. E até aquele momento foi eleito Time Commando. Porém, vou fazer o remake da pergunta. Qual é o maior Juju que já trouxeram pro cast? Agora atualizado aí com todos esses...
É difícil,
todos os anos de Chupac?
Todos os anos. O Jurandir trouxe um recentemente que foi loucura, né? O do jogo da Barbie lá.
Puta, isso não, foi da doido. Barbie não, da Britney Spears.
Britney Spears.
Eu acho que esse, objetivamente, esse é o pior, mano. Eu acho. É, né? Objetivamente, esse é o pior. Não, mas dá pra saber, não dá pra gente ver na nota lá, a pior nota
dela. Sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso, Evan? O Bug Snacks do Felipe tem nota inferior
a Britney?
Há muitos jogos aí.
Então, mas não dá pra gente ranquear, né? A pior nota? Cadê? Cadê deve o Kevin?
É que o Bruno deu 10 vidas pro Bugsnax.
Bugsnax é uma bicheira
fodida. Ele também deu 10 vidas pro Britney's Dance Beat.
Exato, consistência que chama.
Bruno tava amargo.
Vamos abrir a página do rank pra ver.
Caraca, o Evandro deu 9 vidas pro Britney's Dance Beat.
Ruim demais,
e tá 10,
eu vi a 20 capa vidas aqui, já me pro deu
Bonanza Bros.
Não, o Bonanza Bros tá é foda.
Bom, é o título, Jogos que Existem.
Definitivamente jogos.
Foi Bonanza Bros não, era.
Sim, tem mais pergunta, Felipe, deles aí? Não, né? Chega, né?
Não, essas duas aí.
Ah, vamos lá. O Dino perguntou. Bom dia, pessoal. Vocês pretendem fazer o episódio de Shenmue? A gente falou no bônus passado aí, passados, sei lá. E aí o Bruno não tava, né, nesse podcast. A gente vai fazer, Bruno, um podcast sobre Shenmue ou não vale a pena?
Eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Pelo fator histórico, vale a pena. A questão é quando a gente vai fazer.
É, não respondeu a pergunta, então...
Eu gostaria de fazer, mas eu sou um membro. Ensabou. Não, eu gostaria de fazer, mas eu sou um membro. Não,
na você que sozinho. Manda no que a gente faz ou não, Bruno. O ouvinte devia saber disso.
Ah, é? Caraca.
É, editor Bruno.
Tá Bruno certo. Já foi mais
que. Bota na pauta.
O Bruno, a pauta do Bruno é do Pixel ao Polígono, cara. Não tem outra coisa, velho. O novo retrô.
Pior que esse aí fui
eu. A era das engines.
Novo retrô fui eu.
Do Pixel ao Polígono é a melhor pauta.
Hardware em função do software. Olha as pautas do Bruno, cara. Professor Carvalho, cara. É, vamos lá, mais perguntas aqui. O Vitor Guima. Que Koji Kondo é um gênio, ninguém tem dúvidas. E muito já foi falado dele aqui no 99 vezes, mas acho que nunca foi comentado. O tema do Overworld, do primeiro Zelda, não só foi o bolero de Ravel, porque os direitos autorais só venceriam no ano seguinte do lançamento do jogo. Será que eu entendi? Bolero de Ravel? Ah, eles queriam colocar o bolero de Ravel como sendo a...
Caralho, não sabia disso também, não.
Também não.
Como sendo a música? Olha, interessante. 2. O Kondo tinha uma banda na juventude e era apaixonado por Fusion. Explica aí, Felipe. Claro que tu sabe o que é.
Oxi. Fusion.
Não é uma banda, não?
Era um
consumidor. O cara mete informação.
Sei lá, cara,
explica aí,
mano.
Explica aí, Felipe. Vai lá, explica aí.
Virei o chat GPT agora.
Tá parecendo apresentação de trabalho da escola, tá ligado?
É.
Tá os três lá na frente.
Vai lá, Felipe. Fala você agora,
Felipe. O que é? Vai, não é, Bruno? E o cara, oxi, é? Não sei. É.
Era um consumidor ávido de CDs com samples, os quais ele usou amplamente como inspiração em suas composições.
Putz, mentira, mano. Consumidor de CD na época que ele compôs a trilha do Mario, como?
Não, do Ocarina, não? Que ele falou?
Acho que ele quis dizer de discos, né?
Ele foi de GBT e colocou assim. Cria uma boa pergunta pra eu mandar pro bônus do Outra na Vida.
Não, mas ele colocou. Ele colocou um vídeo que detalha um pouco assim, essas músicas inspiraram Mario, Zelda e etc.
Sabe? Ah, entendi, tá. Legal.
Tem um vídeo. Tem um vídeo aí que eu vou mandar
ele. Tá, mas aí porque ele falou assim, explica aí, Felipe, vai lá. Hã?
Não, por que o Jurandir falou isso pra mim?
Não, tem aqui no
texto. Tá escrito, pô, o Jurandir só leu.
Não, você tá falando sério?
Taca, porra!
Fusion musical, ou simplesmente Fusion, refere-se à combinação de diferentes gêneros musicais resultando no estilo híbrido e inovador. É, o estilo somo rock, funk e soul. Aí faz um gênero. É uma fusão de música. Você não sabe nada de música, né, mano?
Não.
Também não sabia não que era Fusion. É o Gemini que falou.
Obrigado.
Obrigado, a rede social que importa. Ah, a IA que importa, né?
Não! Gêmeos, só pra gêmeos.
Edgar Bartolini Neto. Amigos, no programa 671... Vocês comentaram a minha pergunta no bônus dessa semana.
Hã? Caramba, Jurandir, você tá lendo as perguntas direito, mano? Tá muito estranho isso, você tá lendo as perguntas, velho.
Caraca, maluco, vou tirar um print aqui e te mandar aqui. Galera, claramente tá escrevendo com o pé, cara.
Você tá tendo
ou os caras não tá ajudando muito. Aqui, ó.
O Jurandir tá lendo de olho fechado, cara.
Olha aí, mano, olha aí. Dá uma olhada aí, vê se eu tô errado na minha leitura. Olha aí, mano.
Ai, caramba, o Jurandir tá com dislexia, mano. Nossa. Não, o Jurandir consertou ali, que ele mandou um BCS.
É, então.
Que era vocês, né?
Caraca! Ô, Edgar. O Edgar deu dica aí pra assinar a PSN anual. Diz que tem... Você pode comprar gift cards.
Ah, pra dividir em 10 vezes.
É.
Porque na PSN você só pode dividir no máximo de 3 vezes, né? Se você comprar o gift card, você consegue dividir até de 10 vezes.
O bom truque mesmo, né?
A brasilidade, né? Pra poder...
Aí fica pagando mensal.
Você suavizar um pouco.
Você parcela.
Mas é o que ele fala que ainda sei que é bem caro. E realmente ainda é bem caro, né? Mas é uma forma de...
Muito caro, né?
Mitigar isso aí.
O Edgar falou também assim, ó. O Xbox 360 faz 20 anos em 2025. Já podemos considerar PS3, Xbox 360, Wii U como retrô? Já, né? São retrô. 20 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ou não?
Eu acho que já. Tem gente que fala que passou de 10 já é retrô. Acho que isso é meio exagerado, mas 20 é de boa.
Bruno Oliveira. Evandro saiu do Promobit?
Saiu.
Já está vivendo de renda? A propósito, vocês têm um sonho de viver de renda? Quem não tem, né, cara?
Quem não tem é maluco.
É?
Saí em outubro do ano de 2020.
Quase um ano, cara.
Quase um ano, né? 6 meses. Mas eu trabalhei em outro lugar por 3 meses, me injuriei e estou sem trabalhar desde então. 5 meses de vagabundagem.
Delícia, hein? Vivendo de renda.
A vida que todo mundo pediu a Deus.
Vivendo de economias, por enquanto. Mas o projeto de viver de renda tá encaminhando.
Bom demais. Tem tanta coisa que aconteceu no último ano no universo pessoal do 99 Vidas que a turma não sabe, né?
Pois é.
Não tem a mínima noção, né, mano? Vinícius Mazola. Oi, pessoal. Eu queria falar que concordo com o Bruno sobre Hogwarts Legacy. Um dos melhores jogos dos últimos anos que eu joguei junto com Outer Wilds e Astrobot. Eu acho que vocês ficaram meio assim por causa das polêmicas da JK, eu entendo. Mas deixa de lado e experimente que é um jogo sensacional. Uma super riqueza de detalhes e combates são muito bons. Continue com um ótimo trabalho, abraços. Cara, eu tenho o Rocket Legacy, eu até joguei e achei bem complexo. É bem detalhado. Pra quem ama o universo Harry Potter, assim, é bem massa mesmo.
É, o meu lado mais é que eu não ligo muito pra esse universo. Eu ligava mais quando era moleque, assim, mesmo. Eu gostava dos joguinhos, dos filmes.
Quando era criança.
É, mas eu não cresci, tipo, amando esse universo, esse nível. Então, não tinha muito meu interesse, era mais por isso. Não duvido que seja um jogo interessante, não, mecanicamente.
Vinícius Mazola, estou ouvindo o bônus 352 aqui, e o Evandro comentou sobre os jogos que antigamente não serem um terço do salário mínimo. Mas usando o próprio argumento dele, o salário mínimo em 98 era R$130, e um Metal Gear Solid oficial do PS1, se eu não me engano, era R$80, mas ninguém comprava oficial, né, gente?
Pois é. Primeiro que nem existia Sony oficialmente no Brasil nessa época, né? É. Aonde que ele tá comprando esse jogo aí, né?
Essa parte do Play 2 que teve aqui.
Exatamente.
Não estou defendendo os preços de hoje, mas também não podemos falar que os jogos nunca custaram um terço do salário mínimo ou mais. É, só mais um exemplo, jogos de PS2 chegavam a custar R$100, R$180 e o salário mínimo era R$180. Né? Sempre foi caro, calma, né, videogame?
O salário mínimo R$180? Na época salário do Play 2? Salário mínimo
2002, quanto era?
Nem ferrando que era R$180 o salário mínimo, que loucura é essa?
Salário mínimo em 2002 era R$200.
Salário mínimo em 2002...
E o jogo 180.
Não, né? Não era.
Não o quê?
Não era. Lógico que não era. Um jogo de Play 2, R$180, mano.
Duvido, não.
Mano, R$180 não era. Certeza.
Foi de 100 a 180, né?
Isso.
Agora, por que essa variança toda, eu também não sei.
Jogos de PS2.
Jogo PS2 nacional.
Quanto custava jogos preço de PS2 no Brasil em 2002?
Vou colocar aqui, ó. Custava entre R$100 e R$240 os jogos de PS2.
Era mais caro que o salário mínimo, então. Eu acho isso um pouco provável, mano. Tem alguma coisa errada aqui.
O Bruno quer brigar com a internet.
Eu não acho muito improvável.
Não, tá, não, ele não tá corrigindo. Ele não tá corrigindo, mano.
Não tá corrigindo, Bruno. Eu quero um encarte. Vê se eu acho um encarte aqui. Não dá pra achar um encarte, né? Não dá.
Eu acho pouco provável, mano.
Encarte pro valor, né?
É porque ninguém comprava mesmo o original, né? Comprava só os Piratex mesmo, né? Ó, lançamento era R$99 na maioria das lojas. GTA 3, quando saiu pra PS2, custava R$239.
Que isso, meu Deus do céu.
GTA 3, preço...
Mas não era oficial, né? Era importado, por isso que esse valor alto pra caralho. Não tinha distribuição oficial de jogo de Play 2 no Brasil. Igual tem da Nintendo.
No Play 2 teve.
Teve?
Teve, mas não sei GTA 3. Pode ser que tenha sido só bem depois. GTA 3 é muito do começo, 2001, né? Mas o Play 2 eventualmente teve distribuição. Mas bem depois, né?
Sempre foi muito caro, né?
Acho que era R$99 mesmo.
Então, mas é esse jogo que vendia na Fast Shop da vida, nem sei, eu lembro.
É.
Tipo, o que teve o jogo do jogo justo lá e tal.
Não, isso já era Play 3, né?
Não, é, mas tinha jogo que era R$99 e aí tinha jogo por R$75, eu lembro, na Fast Shop.
Não, tinha jogo de 30 conto, 40.
Original, né?
É.
Eu não consigo, não dá pra achar os boletins aqui, né, mano, os preços das coisas. Mas eu sempre foi muito caro, né? Mas é porque essas gerações são bem difíceis da gente saber o preço do jogo original, porque a gente basicamente comprava os piratão, né? Era PS1 pirata, PS2 pirata, e aí eu custava R$10, né? Para dois jogos por R$10. Mas era realmente muito caro. Esse videogame sempre foi muito caro mesmo. Não tá muito diferente. O problema, Vinícius, é que talvez o nosso poder de compra diminuiu muito, né? Naquela época lá, com o salário de R$200, você conseguia comprar muita coisa com R$200. O valor do salário mínimo compatível assim, você pega o valor do salário mínimo hoje, R$1.500 aí, cara, tá, é difícil você pagar contas, você comprar coisa no supermercado e tudo, é muita coisa, mano. Muita coisa, o valor de compra, o valor do dinheiro perdeu a força, né?
Não, prova disso é ver se em 2002, né, que a gente viu, o salário mínimo era R$200, é. E hoje ele tá R$1.500. E ver o que você comprava, sei lá, em 2002, você tá comprando agora, mano. Em termos de mercado, essas coisas, sabe? Mercado mesmo, tipo, do dia a dia.
Ó, manja? Óleo, né? Panfleto do supermercado. Tô procurando panfleto do supermercado de 2002. Ó, o preço das coisas aqui, ó. Lata de leite Ninho, R$2.79.
Nossa senhora, olha o Nescauzão.
Lata de Nescau, R$1.96.
Caraca, bons tempos, hein? Antigamente que era bom. Vê o O azeite de oliva, pesquisa aí, só por curiosidade, quanto que era um litro de azeite?
Deixa eu ver se eu chego aqui.
Faça o L imediatamente.
Olha esses preços aqui, ó. Um quilo de carne ali, R$12. É que não é difícil achar aqui os preços mais antigos, assim, mas era...
Peraí, acho filho, que não, era não,
mais compatível,
um,
né?
Não é um quilo de qualquer carne, não. Acho que é o contra filé, filho, que tava R$12.
Contra filé.
É. Hoje o contra filé você acha lugar pra 60, 80 conto, filho.
Um quilo de coxa sobre coxa, R$3,99, R$4. E obviamente esses preços variavam, né? Porque, enfim... Mas era um outro padrão, né? De preços, né? E eu tô pegando daquela data, né? 2002, né? Muito louco, hein?
Achei um de videogame aqui, ó.
Ah.
Tá, olha o link ruim aí, ó. O link trava zap. Mandei no Discord. Então, mas de novo, ó. Videogame da época. Nintendo 64. Tá dando R$500, beleza?
Uhum.
À vista, R$499. 3 meses o cara compra. 3 salário mínimo compra um Play 5?
Só se tiver não em promoção,
compra.
Né?
Não compra. É isso que eu tô falando. Sempre foi caro, mas antigamente era menos caro.
Mas o jogo ali, ó. O jogo do Scooby-Doo, R$150.
A partir
de... O jogo de 64 era mais caro.
Porque era cartucho, né? Mesmo assim, o do meio... Não, e o do Mega Drive embaixo, R$14,90.
Sonic 2 ali, cara, R$55. Mega Drive, 2002. A fita, R$55.
Onde que tá R$55?
Onde você tá vendo isso? Eu tô vendo R$14,90. É R$14,90? Eu tô ampliando aqui, não tá R$14,90, não.
Caralho, tá muito claro R$14,90 sem ampliar.
Hã?
Na esquerda, embaixo, onde tem o Silvio Santos?
Sim.
Caramba, Júnior,
tá... Caralho, R$14,99 de vermelho, gigante. Ah, foi mal. Eu tava olhando ali no cantinho embaixo, do lado direito ali, desse mesmo bloquinho.
E também
ali,
tá R$14,99.
Sonic 2, né?
Sonic 2. Então, aí, ó, R$200
não, 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 jogo. Mas peraí. São cartuchos a partir de R$14,90. Não quer dizer que é o do Sonic 2.
Tá
o
ali,
Sonic
2 tá escrito na tabelinha, preço, mano.
Não, o Sonic tá R$54,
não? R$54,90.
É,
R$54,99.
Isso.
É. E o jogo do Show do Milhão, R$49,99.
Esse jogo do Milhão é loucura.
Aí depois é o que o senhor segue aí.
É a taxa do Silvio Santos, pô.
E aí, Bruno, caiu por terra esse papo aí?
R$90.
Antigamente,
reais.
Não sei o quê.
Ué,
antigamente, filho, era caro pra caralho, rapaz.
O cara conseguiu comprar um videogame com salário mínimo. Compra um videogame com um salário só aí que eu quero ver.
Bruno, seu pai, quando ele ia te dar presente um videogame, ele passava 3 meses sem comprar coisa no supermercado, mano.
Só ovo.
Era caro, mano. Tá certíssimo aí a análise do Vinícius, hein? É um ponto muito importante aí.
Ah, então é justo cobrar R$500 num jogo.
Não dá pra relativizar o tempo, assim. Sempre foi caro essa bosta de videogame. Sempre foi caro.
Mas é o que a gente falou, sempre foi caro. Só que agora
só tá, que tá um pior. Absurdo,
tá elitista pra caramba. Ninguém falou que era barato antigamente. Muito pelo contrário.
Porque sempre foi elitista, né, Bruno? Vamos ser honestos aí, mano.
Não, mas hoje tá muito mais, cara. Não, tá muito mais. Tá muito, mano. Tá muito mais elitista hoje em dia. E tá muito mais elitista ao ponto das empresas não ligarem e falar assim, dane-se, se você não tem dinheiro, eu não quero você. É isso.
Dane-se.
Mas é verdade, Jurandir. Fica passando pano pra empresa de videogame, mano.
Tô passando pano, não. Tô só dizendo que realmente sempre foi caro.
Sim, só que agora eles perderam o pudor. O cara não tá nem aí. Quando vem um executivo da empresa e fala assim, nosso faturamento é recorde, mas dane-se, a gente vai cobrar mais caro. Nosso serviço vai subir de preço. Nosso console vai subir de preço.
Bruno, presta atenção, Bruno. Olha esse panfleto que eu tô mandando aí, cara. O pão francês ali era 5 centavos a unidade.
Mas isso,
já é um
real. E o videogame?
Caraca, era muito louco, mano. Olha o preço. Olha o leite condensado ali. R$1,14.
Hoje nem existe mais leite condensado. Hoje é mistura
paga láctea. Caro no...
Que delícia. No genérico do leite condensado.
É, cara, muito triste. A realidade é muito triste. Vamos ver a última pergunta aí. É, Felipe Alencar, vocês acham que a qualidade gráfica de um jogo pode fazer você desistir de jogar? Recentemente comecei a jogar Clair Obscur. Olha, Clair Obscur! No Series S, e a questão dos 30 FPS e a resolução atrapalhou tanto que eu decidi comprar o jogo no PS5, mesmo tendo de graça no Series S. Eu achava que a questão de 30 e 60 FPS era uma frescura, mas esse jogo pra mim foi impossível seguir com 30 FPS. Será que é frescura da minha parte? Isso já ocorreu com vocês? Boa pergunta, hein?
Eu, particularmente, não vou falar que é frescura da sua parte, mas eu, particularmente, não ligo. Pra mim, o importante é ser constante. Se ele é 30 constante, eu vou embora. Se é 60 constante, eu vou embora. O que pra mim é ruim é justamente jogo que tem frame rate
inconstante. Tem queda, né? Você percebe a queda do desespero.
Exato. Agora, se é 30 fixo, a mim não incomoda. E sobre fidelidade visual também, a mim não incomoda. Eu jogo normal. Se faz sentido, pra mim é muito mais sobre direção de arte do que a acuidade visual, sabe? Então, a mim não incomoda. Não, eu não pararia de jogar um jogo, de novo, desde que fosse constante o frame rate deles, fosse a 30. E ah, o jogo não é o mais lindo do mundo. Ah, para mim não é um problema.
Eu também não ligo, não. Tiver cravadinho ali, não perceber que é do de FPS, vou me embora.
É, só é uma coisa que eu não consigo reparar muito, assim, sabe? Mas eu entendo, assim, quem gosta muito da parte gráfica e se importa, assim, com essa parte de resolução e tudo, né? Então, acho que quanto maior a TV, também fica mais chamativo, né? Isso de ser um negócio que impacta. Mas tem alguns jogos antigos, assim...
Resolução é foda, resolução me pega. Quando eu coloco o Switch aqui, eu fico, cara, que bagulho feio, meu Deus.
É foda, né, mano, isso?
Porque se for TV foda, grande, né? É daqui a 55. Mano, o Switch não dá, é muito horrível, muito.
É que
muito,
a TV tem dois pontos importantes, é o tamanho da tela e a distância que você está da tela, isso influencia. Então, por exemplo, se a resolução é mais baixa, mas a tua TV é menor e você está mais distante, não impacta tanto. Agora, se a resolução é baixa e se a TV já é grande e você tá perto ainda, aí vai destacar mais as imperfeições, né? Por isso que muito jogo fica bonito numa telinha pequena. Quando você joga o próprio Switch, você vai jogar alguns jogos na telinha do Switch, você tá jogando no modo portátil, sim, vai estar maravilhoso. Aí você bota ele na TV grande, você, ih, rapaz, aí você começa a ver o que não deveria, né?
Parece que tá saboado a imagem, porra, tá louco. É.
Fechamos aí, fechamos, né? Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau! Oh,
O Rank não carrega de jeito nenhum aqui, carrega pra vocês?
Aqui também não. O Kevin, aí não.
É que ele tá lento, ele
a hora que mais precisa do ranking...
O Kevin nunca conseguiu resolver isso aí, porque é muita informação.
É muita informação no banco de dados, né?
Aí não tem como fazer de uma forma diferente aí.
Não, mas tá carregando tem dias.
Então não vamos saber o 24.
Mas não pode ficar apertando F5 não, mano.
Não, tô apertando nada não, tô deixando. Deu timeout.
Será que é porque tem três pessoas tentando carregar ele e aí...
Tenta só você.
Já é o suficiente.
Já fechei, porque ele deu timeout.
Aguenta três visitantes, belo site, imagina. Entra três pessoas, derruba o site.
Feito no palito de dente.
É.
Apertei aqui pra... Vai abrir, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...
Não vai não.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Caraca! Deve ter dado um problema aí mesmo.
Tem dia que não abre nem que a porra.
O ranking é sentimental aí. Como ele tá sendo muito buscado, ele fez bico.